Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é a continuação do Evangelho do Jovem Rico, a respeito do qual nós meditávamos ontem, né? Jesus, vendo que o jovem se afastou com tristeza, fala da dificuldade de os ricos entrarem no reino dos céus. Veja, é uma dificuldade, né? Por quê? Porque, claro, o reino dos céus é uma porta estreita. Se você vai todo cheio de equipamentos, etc, etc, como você vai passar pela porta estreita? Você tem que ir. Se você está de mochila, com armaduras, coisas nas mãos, você tem que deixar tudo aquilo. E aí passar pela porta estreita para conseguir verdadeiramente se entregar a Deus. Bom, essa é a constatação de Jesus a partir da reação do jovem rico. Mas não tem somente essa reação, não. Tem o Evangelho de São Mateus nos brinda com um episódio extraordinário, que é a reação de São Pedro, né? Ou seja, quando Jesus diz que os ricos dificilmente vão ser salvos, os discípulos ficam espantados e dizem: opa, estamos perdidos, e agora? O que vai ser de nós? Né? Jesus diz: olha, isso parece impossível para vocês, mas para Deus a coisa é possível. Aí vem a reação de São Pedro, versículo 27. São Pedro, então, né, responde e diz a Jesus: olha, Jesus, né? Olha só, em grego, idu, né? Olha, veja. Nós deixamos tudo. Remeis a fecamen panta. Nós deixamos tudo, Jesus. A gente pode imaginar aqui a alegria de São Pedro, né? Sanguíneo do jeito que ele era, né? Alegre, dizendo: opa, dessa vez acertamos, né? O jovem rico foi lá triste. Então aqui nós poderíamos dizer, olha, o contraste da alegria de Pedro com a tristeza do jovem rico. O jovem rico, apegado, foi embora triste. São Pedro, alegre, feliz, faceiro, chega e diz: opa, Jesus, nós deixamos tudo. E o que é que vai ser de nós? O que é que vai acontecer conosco? Jesus, então, fala, né, da promessa, da recompensa específica para os 12 apóstolos, porque se sentarão em 12 tronos para julgar, mas também geral para todos os que deixarem as coisas por Jesus. Veja o que Jesus diz no versículo 29. Todo aquele que tiver deixado. Então agora ele está falando não somente dos apóstolos, né? Antes ele falou dos apóstolos que vão se sentar em tronos para julgar, mas agora ele está falando de todos, né? No grego está lá paz, são todos. Então, todos aqueles que deixarem casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Né? Veja, receberá 100 vezes mais e terá a vida eterna. Aqui, o que é que nós podemos tirar para a nossa vida deste episódio aqui? Bom, primeira coisa, né, é uma constatação bem católica, que é o seguinte: quando Jesus chamou seus primeiros padres, seus primeiros sacerdotes, os apóstolos, ele deu para eles um estilo de vida, né? Os apóstolos não receberam de Jesus simplesmente o poder, né, mas receberam também um mandato, uma forma de viver. Então, quando Jesus chamou os apóstolos, Jesus não estava fundando uma congregação religiosa, né, com os votos de pobreza, obediência e castidade, e só os religiosos. Não, Jesus estava fazendo os padres. A gente poderia dizer, né, assim, é anacrônico, eu sei, mas a gente dizia, Jesus estava colocando ali os padres diocesanos, né? Os padres, ou seja, aqueles que celebram missa. Essas pessoas, os padres, eles não têm simplesmente que receber uma missão e um poder na igreja. O padre, ele é chamado por Jesus a viver uma vida em que realmente ele vive um desapego e deixe as coisas, como fizeram os apóstolos. Né? Se nós recebemos o poder apostólico, nós só verdadeiramente somos sucessores dos apóstolos se nós, além do poder, vivemos também a vida dos apóstolos. E é aqui que a gente vê a grande alegria. Eu digo isso, gente, por quê? Porque eu sou padre, né, já há 29 anos, e muitos padres jovens me procuram, pessoas que entraram na vida sacerdotal, não têm muita experiência, mas estão assustados. Por quê? Porque a gente vê que existem alguns padres que vão entrando em crise, padres tomados por uma tristeza, né? E até casos trágicos, né? Do padre mesmo adoecer mesmo, de forma radical, às vezes até tirando a vida dele. Por que é que isso está acontecendo? Por que é que essas pessoas que são chamadas a renunciar tudo por amor a Jesus vivem a tristeza do jovem rico e às vezes uma tristeza até tão radical, pior do que a do jovem rico, ao invés de viver a alegria de São Pedro de se entregar? A resposta é muito clara. Falta o amor. Eu digo isso porque eu já repeti isso várias vezes, muitos de vocês já me ouviram dizer isso, é uma frase que eu repito com frequência, mas eu repito porque tem uma verdade muito clara aí, e uma verdade que foi vivida por mim. Gente, é muito fácil ser padre e não amar Jesus. É a coisa mais fácil do mundo. Tá? A gente entra no seminário, a gente se entrega a Deus por um grande amor. Mas o dia a dia do sacerdócio pode virar o dia a dia de um funcionário, o dia a dia de um gerente, de um CNPJ, o dia a dia de uma pessoa que não tem missão. Então, para que nós preservemos, né, esta realidade, nós precisamos desse amor a Jesus. E este amor a Jesus, quando a gente se doa, quando a gente, né, verdadeiramente encontra Jesus por amor e se doa alegremente, acontece esta experiência que Jesus está prometendo no versículo 29. Jesus diz assim: quem deixar, por amor, né? Evidente. Casa, irmão, irmã, pai, mãe, filho, campo, por causa do meu nome, ou seja, por amor a mim, receberá 100 vezes mais. Gente, o Evangelho de São Marcos deixa explícito que ele vai receber 100 vezes mais aqui nessa terra. Mas como assim? Porque quando a gente se entrega com fé a Jesus, a gente tem aqui, neste mundo, a experiência clara de ser amado por Cristo, não importa o que acontecer na nossa vida. É perseguição, é sofrimento, é doença, é o quê? Mas existe essa certeza de ser amado. Se você celebra a missa todos os dias direitinho, se você comunga direitinho. Gente, comungar, receber a Eucaristia, é uma experiência infalível do amor de Deus. Mas como é que vai ser uma experiência infalível do amor de Deus, Padre Paulo? Claro, se você comungar direito, né? E comungar direito quer dizer o seguinte: número um, comungar em estado de graça. Não vem com essa história de comungar em pecado. Celebrar a missa em pecado piorou ainda. Deus me livre. E a segunda coisa, comungar com fé. É Jesus quem está lá. Jesus é quem está lá te amando. Então, ele está dando a você o amor dele. O que é que você faz quando você comunga? O que quereis de mim, Senhor? Se você comunga disposto a mudar, disposto a fazer sua vontade ficar igual à vontade de Cristo. É essa a experiência do amor. As pessoas que se amam têm o coração no mesmo lugar. Você precisa mudar seu coração no coração de Cristo. O que é essa história do deixamos tudo e te seguimos? O que é deixar tudo? Você pode chegar e dizer na minha cara assim, Padre Paulo, o senhor não deixou tudo. Olha aí, o senhor tem bens, o senhor tem isso, tem aquilo, etc e tal. Gente, deixar tudo é deixar a própria vontade. Se você está disposto, é isto que eu quero fazer da minha vida. Não fiz ainda completamente porque eu não sou santo, miseravelmente, mas quero fazer. Eu quero não ter vontades. Eu quero que a minha vontade se una à de Cristo. E quando nós unirmos nossa vontade de Cristo e deixar de querer o que a gente quer e querer o que Ele quer, que nos ama, Ele me ama, eu vou querer o que Ele quer, ali existe alegria. Ali existe a verdadeira alegria. Ali existe o receber nesta vida o prêmio de saber. Eu sou amado. Ele me deu tudo. Então, eu estou aqui, esvaziando as mãos, me desapegando das coisas para poder receber, né? Ter estas mãos vazias e prontas para receber o grande amor com que Ele quer me amar. Então, faça isso. Seja generoso. Pode assustar para quem vê de fora. Assustou o jovem rico e foi embora triste. Mas se você está disposto a deixar suas vontades para fazer a vontade do bom Senhor, de nosso Senhor, ah, que alegria! Nós vamos dar pulos de alegria, como o bem-aventurado Pedro, o alegre Pedro, o feliz Pedro. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.